Então, isso está garantido agora com esse investimento mínimo para o apoio aos festejos em toda a Bahia, desde o Santo Antônio, passando por São João e o São Pedro. Então, são festas que acontecem do dia 5 de junho ao dia 3 de julho, e aí os investimentos por município vão desde 90 até mais de R$600 mil.
Ô Aragão, você que é dançarino de forró, é mesmo, ele gosta disso, do forró pé de serra, você continua gostando ou a velhice já lhe derrubou o álcool, a maconha, alguma coisa assim, não sei.
Ainda consigo dançar umas duas partes e eu estou muito feliz, secretário, com essa notícia, né? Dessa prioridade para os artistas que fazem o forró. Isso é muito importante, porque tem muita, não é só jovem que gosta de São João, não. Os velhos também gostam, e os velhos, de preferência, querem dançar forró. É o caso desse que vos fala.
E tem uma coisa, Aragão e doutor Mário, importante, que a gente precisa entender que outros artistas, outros ritmos, muitas vezes têm oportunidade de se apresentar no carnaval. Sim. Em festejos do aniversário de municípios, festas de largo. Artistas de forró, especialmente os pequenos, só tem esse momento, às vezes, para trabalhar. Então, se a gente não garante esse apoio, muitas vezes a gente está não possibilitando que essa arte se perpetue, continue. Então, é importante que o Estado tenha essa visão e coloque isso como algo prioritário, porque nós queremos o forró e a tradição junina preservada.
Agora, uma inconfidência aqui. Aragão gosta de forró, Bruno? Porque é aquele que você dança agarradinho e tem uns passos que... Cala a boca, rapaz. Quando um burro fala, o outro murcha a orelha. Deixa o burro aqui falar. Aragão tem uns passos aí que um dia ele mostrou aqui, que ele vai pra cá, vem pra cá. Quando ele olha, ele dá uma empurrada com a coxa. Rapaz, isso é obscenidade. Respeite as famílias.
É, se fosse no tempo lá.
Olha, São João não é gafieira, rapaz. Não. Mesmo assim, tem uma música famosa, o Estatuto da Gafieira, rapaz. Que a pessoa tem que se comportar direito.
Doutor Mário, em verdades ao meu respeito, não vão derrubar a estrutura deste ser humano.
Não pode derrubar. Primeiro, porque esse negócio de verdade é gente frouxa que não tem coragem de dizer mentira. É. Segundo, como derrubar uma estrutura que já nasceu derrubada? Não existe. E aí, Bruno, conte mais.
É isso, a gente sabe que o quanto esse momento também é um momento do São João, ele representa muito para a nossa economia. As pessoas pensam, é só festa, e a Bahia toda fica em festa, a gente sabe, passa na frente das casas, tem a fogueira, tem o milho assando, tem o licor, o forró tocando. Mas é um momento muito representativo para a nossa economia, o fluxo turístico do Estado. Cada vez mais as pessoas descobrem, porque a Bahia consegue ter todos os tipos de festas durante o São João. Seja aqueles grandes festejos, como a gente tem em Senhor do Bonfim, em Amargosa, em Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, para falar de alguns dos mais tradicionais, o São Pedro de Itabuna, por exemplo, de Eunápolis, que são grandes festas, mas até aquelas festas que acontecem, forrozinho pé de serra, festa de praça, de coreto. Aqui em Salvador a gente realiza uma festa cada vez maior no Pelourinho também, o Pelourinho cada vez mais se firmando como lugar da diversidade artística e cultural, e o São João também ganhou um espaço muito especial na programação do Pelourinho. Então tudo isso a gente tem que valorizar muito, porque é um momento que as pessoas também, eu digo que é a festa mais afetiva. Se o carnaval tem a marca do profano, daquele festejo que as pessoas vão para quase que o vale tudo, digamos assim, o São João tem essa coisa da família, desse momento. Quem quer curtir com a família vai lá pro seu interior, quem quer curtir com os amigos vai para uma outra festa. Então é um momento em que toda a Bahia se veste de festa. Eu me lembro sempre, Mário, do primeiro São João da pandemia, Talvez ali tenha sido para mim a maior prova do quanto São João é importante. Foi aquele momento quando umas pessoas sofreram naqueles primeiros três meses de reclusão, o quanto foi sofrido aquele momento. Eu me lembro das pessoas fazendo de tudo para de alguma forma celebrar o São João. Então que bom que hoje a gente pode apoiar, e apoiar com segurança pública, com saúde, com mobilidade, que é o momento que as pessoas viajam muito, mas que esse estado de alegria que é a Bahia se torne todo um estado de festa, celebrando esse momento tão especial da nossa cultura e da nossa identidade.
Pois é, inclusive o São João é a época que o pessoal vai mais pro interior, mais do que no Natal ao fim do ano, né? Bruno, obrigado, viu? É sempre bom conversar com você.
Muito obrigado também.
Você gosta do que você está fazendo?
Eu sou muito apaixonado pelo que eu estou fazendo.
Você não fica reclamando, não, estou cansado, isso aqui está chato.
Não, não.
O pessoal fica falando mal, o governador às vezes não me recebe, o outro fica pedindo uma coisa... Eu estou de saco cheio, podia estar nada disso.
O governador Geroni não dá tempo nem da gente pensar em ficar cansado, porque a gente está sempre num ritmo muito intenso, é o ritmo dele. E ele tem uma coisa que eu acho muito bonita, que ele contagia toda a equipe, que é: nós temos noção do peso da responsabilidade histórica que está na nossa mão. Então, o que a gente está fazendo agora é o mais importante da nossa vida, e é um momento curto. É um período curto, então ele tem que ser intenso mesmo, é muita coisa, a gente não para um minuto, está sempre ali pensando, executando alguma coisa, mas eu sou muito honrado, não tem nada mais honroso na minha vida do que ser secretário de cultura desse estado, que é o estado mais cultural do Brasil, e é para isso que eu me dedico todos os dias, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, para entregar um bom trabalho, e fico feliz de ver os resultados disso. Eu acho que a gente está vivendo um momento de um florescer cultural na Bahia. Tem muita gente que cobra mais, tem muita gente que reclama, é da vida, e quanto mais a gente faz, mais demanda tem, mas os resultados estão aí falando por si, e eu tenho muito orgulho de nós estarmos cada vez mais afirmando a cultura em toda a Bahia.
Valeu, Bruno. Obrigado. Abraço, intervalo comercial.
O cuidado de sempre, agora na sua casa. Conheça o novo serviço de coleta e vacinação domiciliar do Hospital Santa Isabel. Com uma equipe especializada, fazemos a triagem de acordo com a necessidade de cada paciente. E tem mais! Para o público infanto e juvenil, realizamos um atendimento lúdico e humanizado, com acessórios para deixá-los mais tranquilos. Faça seu agendamento: 99727-2469. Hospital Santa Isabel. Um novo hospital todos os dias. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMBA 14612.
Atenção, empreendedores de Salvador. No dia 15 de maio acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio o primeiro dia da Semana S. Uma oportunidade única de assistir a palestras de lideranças da Microsoft Brasil, Heineken, iFood, entre outros grandes nomes do mercado. Inscrições gratuitas, vagas limitadas. Saiba mais em @fecomércio.ba. Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Junte-se a nós.
Te move? Aumentar seu patrimônio? Estar com sua família? É ter segurança e conforto? Então, seu destino é o Salão Imobiliário da Bahia, o maior evento imobiliário do estado. Aqui você encontra as melhores oportunidades para morar e investir com a credibilidade dos associados da ADM Bahia. Mova-se em busca dos seus sonhos. Visite o Salão Imobiliário da Bahia, de 6 a 21 de maio, na Praça Central do Salvador Shopping. Uma realização ADM Bahia. Esperamos você por lá.
Para a Rede Mater Dei, a oncologia é uma frente de assistência e apoio. São muitas especialidades em uma. É o paciente no centro de tudo e parte do todo. É pesquisa, inovação, tecnologia de ponta e abraço. Sim, abraço, porque técnica e tecnologia por aqui tem um único propósito: ser por você, com você, por toda a vida. Oncologia Mater Dei, para todas as chances que a vida merece. Responsável técnico, Dr. Ezio Novaes, CRM 8429.
Só hoje, no Atacarejo. Alho 100 gramas, limão, chuchu ou laranja 1 quilo, 1,48. Banana ou melão 1 quilo, 3,55. Pimentão, repolho ou maracujá 1 quilo, 5,98. Maçã ou cenoura 1 quilo, 6,95. Acém ou peito com osso 1 quilo, 24,80. Carne 1 quilo, 14,99. Coxa e sobrecoxa de frango Mauriceia 1 quilo, 8,80.
Atacarejo, menor preço. do Nordeste.
Quando a saúde pede atenção, é essencial encontrar cuidado de verdade. O Hospital Santa Isabel oferece emergência adulto e pediátrica 24 horas todos os dias, com atendimento humanizado e estrutura completa. Referência em protocolos internacionais para infarto agudo do miocárdio e AVC, com serviços de hemodinâmica e emergência ortopédica 24 horas, atendendo mais de 30 convênios, levando acesso, segurança e tranquilidade para você. Hospital Santa Isabel, emergência 24 horas, cuidando de você quando mais precisar. Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Marque em sua agenda. Vem aí, MK Entrevista, Fernando Moraes. Você vai acompanhar ao vivo, na plateia, a conversa entre Mário Kertész e Fernando Moraes. O jornalista e escritor, autor de grandes sucessos como Chateau, o Rei do Brasil, Olga, Corações Sujos, A Ilha e tantos outros, vem a Salvador lançar o segundo volume da biografia de Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de informações inéditas, o livro atravessa o fim da ditadura, as diretas já, o embate com Collor em 89, o Plano Real e culmina na vitória nas eleições presidenciais em 2002. Os anos centrais da construção política de Lula e a trajetória que redefiniu os rumos do país. Se inscreva gratuitamente mandando MK Entrevista para o nosso WhatsApp 3505-5000. 14 de maio, às 18 horas, no auditório da FIEB, na rua Edício Pondé, Estiepe. MK Entrevista Fernando Moraes. A gente espera você lá. Patrocínio Bahia Gás e Governo do Estado. Apoio Embasa.
Jornal. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertész.
8h43, doutor Mário.
Vamos ao trânsito.
Vamos.
O trânsito na metrópole. Oferecimento Gambor, há 57 anos, referência Toyota na Bahia.
Muito bom dia a todos, uma ótima terça-feira. Um ônibus tombou na BR-324, próximo à região ali de Simões Filho, e apesar da pista já ter sido liberada, o fluxo sentido Feira de Santana apresenta bastante lentidão. Aqui em Salvador, o trânsito ele segue caótico na Avenida Paralela sentido centro, na Otávio Mangabeira na Orla, principalmente na região da Pituba, na Cardeal da Silva e também na Anitta Garibaldi Undina. Em Brotas, o tráfego está intenso na Avenida Dom João VI, na Rua de Londória, na Rua Valdemar Falcão, assim como na Avenida Professor Manuel Ribeiro e também na Rua Arthur Azevedo Machado. Outros pontos de atenção também são a Avenida Vasco da Gama, principalmente sentido Dique, Alafete Coutinho e também a Rua de Djalma Dutra. Na Cidade Baixa, lentidão na Avenida Jequitaia, na Oscar Pontes, na Suburbana, na Rua Barão de Cotegipe e também na Avenida San Martín. Trânsito intenso também na Rua Silveira Martins no Cabula, na Avenida Edgar Santos e também na ligação Iguatemi Paralela. Fico por aqui, Ana Clara Ferraz para a Rádio Metrópole.
Muito bem, Nardelli, que dizes?
Olha, tem mensagem aqui de nosso ouvinte Luiz Santana. Ele diz assim: assisti muitos bons documentários no Cine 14, ao lado do Teatro 18, mas sempre estava vazio, apesar dos preços baixíssimos.
Verdade, eu também assisti lá, vários.
Voltando a funcionar, é preciso colocar público lá. O mesmo aconteceu com o cinema da Biblioteca Central. Deveriam funcionar apenas nos fins de semana e com grande divulgação em escolas públicas e particulares. É a dica de Luiz Santana.
Olha, eu quero dar uma dica aqui de novo. Parque Lazema, um filme argentino.
Lezama, eu acho.
Lezama, um filme argentino. Fantástico. Está na Netflix. São dois idosos num parque. Um deles, o que faz o papel do judeu, faleceu há pouco tempo.
Eu vi.
E uma perda, porque ele é um excelente ator. E é engraçado que tem um vídeo dele que eu acabei perdendo, mas eu vou descobrir que ele é um vídeo que ele diz assim: se vocês estiverem escutando, é porque eu já morri. E aí ele diz várias coisas e no final manda todo mundo para aquele lugar. Mas esse filme é extraordinário. Eu reassisti também um filme que eu recomendo, chama-se Bugsy. É a história de Ben Siegel, um mafioso judeu que foi um dos fundadores, criadores de Las Vegas. É com Warren Beatty. E é muito bom esse filme, muito bom. Acho que também está na Netflix. Ou por idade, vasculha e tudo. E veja o nome desse ator argentino que fez esse Parto Azema, o de barba, que faleceu agora há pouco tempo, e ele mandou um recado assim que eu achei ótimo. Sabe aquele? Se você está vendo, é porque eu já morri, então pá, 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 pá. Eu gostaria de ter isso pra gente.
Luiz Brandoni.
Hein?
Luiz Brandoni.
Rapaz, esse é um ator. Esse filme, que na realidade é uma peça teatral filmada, uma peça que teve um sucesso, mais de 500 mil espectadores na Argentina. Poucos personagens, todo passado nesse parque em Buenos Aires. Mas é um show, rapaz, dos atores, ele e um outro idoso. Mas vai, diga.
O outro ator se chama Eduardo Blanco. Eduardo Blanco.
O filme Blanco é... todavia está vivo.
O filme é dirigido por Juan José Campanella.
Que fez O Segredo dos Seus Olhos, que inclusive ganhou o Oscar.
Oscar, exatamente. Olha, Marta Lícia está aqui tentando se inscrever no MK Entrevista, mas já tentou. JK Fernando de Moraes já tentou inscrição. Marta, é MK Entrevista. MK Entrevista. Só mandar isso. E aí garante seu lugar. O MK Entrevista é depois de amanhã já, quinta-feira, dia 14. MK Entrevista Fernando de Moraes.
Agora eu quero saber a previsão do tempo.
Olá, bom dia. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, 12 de maio. Estou chegando com as informações do tempo. Eu sou Taíque Carvalho. Uma alegria estar com você aqui na Metrópole FM. Já quero te convidar para a gente conferir o mapa da nossa Bahia. Olha só, essa época do ano é a época de um tempo mais nublado e chuvoso em toda a faixa leste da Bahia. Aqui, ó, você está conferindo essas nuvens mais cinzentas e essas manchas em azul representando essa chuva, que pode cair hoje, inclusive aqui na capital. O dia já começou mais nublado, não pode esquecer de levar o guarda-chuva. Também tem chance de chuva nas ilhas, no baixo sul da Bahia, na região metropolitana. Não é uma chuva assim, controvoada, sabe, gente, como aconteceu ali na quarta-feira da semana passada. Mas essas manchas azuis representam, sim, que o tempo está instável, muito instável. Então, aquele chove, para, fica nublado, aí o sol tenta aparecer, você acha que a chuva passou, que nada, volta a chover de novo. Então, precisa, assim, do guarda-chuva. De tarde é que as nuvens devem reduzir um pouco, mas aí no final da tarde, tô dizendo, pode voltar a chover aqui na capital. O dia começa com 24 graus e a máxima chega a 28 graus aqui em Salvador. De acordo com a Defesa Civil da capital baiana, os ventos estão mais fortes porque é época disso mesmo. Hoje as rajadas podem chegar a 25 km por hora e a velocidade dos ventos fica entre 18 e 20 km por hora. Por conta desses ventos e dessa chuva que tem caído de forma constante, o mar também pode ficar mais agitado. A maré está alta agora de manhã e ela fica baixa durante a tarde. É isso, nosso encontro é aqui, ao longo de toda a programação da Metrópole FM. Eu estou esperando você. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Gal, nosso ouvinte, diz bom dia. Com esse ator, Luiz Brandoni, tem uma série na Netflix chamada O Não Faz Nada. Ele é um crítico gastronômico. Eu amei essa série.
Ah, eu também. Aliás, o cinema argentino é fantástico. E esse ator, rapaz, Ave Maria, que caramba.
Eu assisti um filme, não é novo não, mas eu assisti recentemente, que se chama O Pior Vizinho do Mundo, com Tom Hanks.
Ah, é ótimo. Você sabe que aquilo é uma segunda versão, porque esse filme originalmente foi feito ou na Noruega ou na Suécia.
Sim.
Mas é ótimo esse filme.
Eu adorei também.
Ah, eu também.
Eu gostei, gostei.
Eu gosto muito dele.
Eu também. Agora, como é o nome dessa série aí?
O Não Faz Nada.
É. É ótima, rapaz. Esse cara, esse ator é demais.
Danilo, disse que o vídeo que o senhor pediu
sobre político era, Tomário, não faz nada?
Não, mas é o vídeo do meu
de
pai,
Luiz
não,
Brandoni,
é pra mim.
De Luiz Brandoni. De Luiz Brandoni.
Ah, sim! Ô, Puri, bota aí pra eu ver.
Se estão vendo isto, quer dizer que eu estou morto. Yo nací en el año 332 de la era Rembrandt. Yo cuento a partir de Rembrandt, que fue un genio, y no de Cristo, que fue un chiflado. ¿Por qué trabajan? Para comprar cosas. Para salir de vacaciones. La esclavitud no se terminó. Ahora se llama trabajo. El estudio en la universidad es todo al pedo. Bruto y culto, dos veces bruto. Este lugar no tiene solución, porque si un país entero apoya el culo en un sillón frente a un televisor para ver a 22 millonarios corriendo detrás de la pelota, no hay esperanza. Las ideologías ya no existen. Existe el hombre. El hombre concreto que actúa así o asá. El hombre no proviene del simio. El hombre es un simio parado que caga sentado. Y ahora lo más importante de todo. De tan pesimista que soy, soy
yo. Yo quiero hacer una traducción con legenda. No final, él manda todo el mundo para algún lugar, ¿no? Yo acho fantástico ese cara, rapaz. Agora, a Cristiane fez uma matéria muito interessante sobre motocicletas, motos sem passarelas.
Repórter Metrópole informa.
Uma infração gravíssima que põe em risco a segurança de pedestres e pode resultar em uma multa de R$ 880, além da perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Eu estou falando sobre o tráfego irregular de motocicletas pelas passarelas de pedestres aqui na capital baiana. Na tarde desta segunda-feira, nós estivemos em duas passarelas onde esse tipo de prática é frequente por parte dos motociclistas e fizemos alguns registros dessa infração, tanto na Avenida Bonocô quanto na Paralela. Somente em 2025 houve um crescimento de 200% nas notificações a motociclistas flagrados trafegando em passarelas, com 57 autuações registradas entre janeiro e outubro, comparado a 19 em todo o ano anterior. Os dados são da Transalvador, Superintendência de Trânsito da cidade, que garante que, junto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, vem realizando operações para coibir o uso, resultando em diversas abordagens e apreensões de veículos. A Transalvador garantiu ainda que vem instalando câmeras de monitoramento nas passarelas aqui da capital baiana, justamente com o objetivo de evitar esse tipo de infração, que, repito, é considerada gravíssima. E a população segue amedrontada com esse tipo de situação.
Fico preocupada com as crianças, né, com os idosos que transitam aqui, porque a gente que é mais jovem, adultos mais jovens, não se preocupa tanto, né, mas com os idosos que às vezes não conseguem ouvir a buzina, pode acontecer alguma coisa.
Uma coisa que eu não sei quem é que vai tomar providência sobre isso, mas está muito complicado estar. É motociclista aqui, um atrás do outro, e lhe imprensa às vezes, buzina, que a preferência eles acham que é deles, quando não é deles a preferência.
Mas é ruim pra gente mesmo, né, aqui transitando, eles não respeitam, entendeu? E aí, coisa ruim, principalmente aqui.
Era pra ter uma fiscalização aqui mais segura, aqui direta, uma fiscalização, porque o pedestre aqui anda com medo. Com medo aqui é moto para cima e para baixo, como se aqui fosse uma via de moto, não de pedestres.
A Transalvador anunciou que vai colocar câmeras nas passarelas. O senhor acha que resolve?
Ó, de primeira mão, eu acho que o pessoal ia ficar um pouco mais cauteloso de chegar e passar de moto vendo as câmeras.
Cristiane França, para a Rádio Metrópole.
Valeu, tem um ouvinte aí no YouTube que está mandando mensagem de Juazeiro, Bahia, Nardélia.
Opa! Deixa eu ver aqui.
Alana Melo. Todos os dias estou aqui na sua audiência, doutor Mário, e todos os dias aprendo algo novo. Parabéns ao senhor e a toda a sua equipe. Um abraço diretamente de Juazeiro, Bahia. Viva a potência do rádio.
Grande abração para Juazeiro. Agora eu queria Vozes do Baú. Vamos matar a saudade de uma das figuras, rapaz. Pacheco Filho.
Vozes do Baú.
Amigos, muito boa tarde. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso programa.
É uma figura respeitada, respeitável. Posso dizer com tranquilidade que é uma honra a Rádio Metrópole ter ele nos seus quadros. Trata-se de Balbino Pacheco de Oliveira Júnior, conhecidíssimo e querido Pacheco Filho.
Me apaixonei pelo rádio, o rádio me conquistou, fora de qualquer dúvida. Foi, eu diria mesmo, uma paixão à primeira vista, ou a primeira de escutar. Teve um concurso para locutores, eu me inscrevi, fui aprovado e comecei a trabalhar. Durante 6 meses apenas, aí descobriram minha idade. Eu era muito jovem, não podia trabalhar, me afastaram. Quando Almeida Castro voltou à Rádio Excélsio como diretor, ele então me convocou. Aí eu já tinha uns 17 anos e pouco e comecei com ele.
Como é que você chegou ao Sol para Mulheres?
Exato, é isso que eu vou contar. De 2 às 4 se fechava as emissoras, mas Paulo Nassif achava que era um dinheiro jogado fora ali, poderia se ganhar mais alguma coisa, e me disse: Pacheco, dá para você fazer um programa de 2 às 4? Eu digo: quem são os produtores? Quem vai escrever? Ele disse: não, é na base da conversa. Eu digo: eu? Tá doido? Tinha medo de improvisar. Ele disse: não, rapaz, você vai para lá, vai conversar com o público e de repente o programa vai... E que programa seria? Só para mulheres? Ele disse: pelo amor de Deus, eu não sei fazer receita de bolo nem costura. Ele disse assim: não, é uma valorização da mulher que você pode fazer. Você vai dar condições aqui às pessoas que estão em casa se sintam valorizadas pelo trabalho que realizam. As pessoas mais velhas, pelas experiências vividas, etc, etc, etc.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora O Guardião das Sete Chaves. Apresentação: cartomante Dela Mari de Iemanjá, a fada do amor.
Maria Congá, com suas folhas de guiné, seu galinho de arruda, o seu vence demandas. Deixa o manacá em flor, vem lá das matas, trabalhar com muito amor. Nesta Umbanda querida, vem prestar a caridade para a glória do Senhor. E foi com as bênçãos da preta velha Maria Congá que mais um problema foi resolvido. E a beneficiada, gente, foi a Lúcia Ferreira dos Santos, de Cristópolis, Bahia. Ela diz: cartomante Dela Mari, felicidades. Em 2009, engravidei. E antes de completar o terceiro mês, eu perdi o bebê. Houve muitas complicações e erro médico. Tive infecção hospitalar do procedimento e fiquei internada 5 dias. Então, os anos se passaram e eu não conseguia engravidar. Eu queria muito, pois meu marido ficava pra rua até tarde jogando. Não ligava pra mim. Até que um dia, ele saiu de manhã de casa e só voltou de madrugada. No outro dia, conversei com ele e resolvemos nos separar. Passaram-se 4 dias e ele pediu pra voltar. Então, aceitei, com as condições de não mais jogar. Aí no Natal, com a minha família reunida, minha irmã olhou pra mim e disse: "Você está grávida?" Eu respondi que não, pois estava tudo certo. Entrou janeiro de 2011 e todos olhavam pra mim e faziam a mesma pergunta. Até que resolvi fazer o exame de sangue. E veio positivo. Ah, pra mim foi uma alegria. Então fui ao médico, fiz todos os exames. Chegou o dia de fazer o ultrassom. Quando eu deitei, o médico começou a fazer o exame e disse: "Lúcia, não tem bebê. Você não está grávida." Eu mostrei o exame de positivo e ele pediu para que eu procurasse o meu médico. Antes mesmo de sair da sala de ultrassom, eu senti o sangue descendo. Aceitei então que o meu sonho havia acabado. Fui chorando para o consultório médico. Ele marcou minha coletagem para as 9 horas. Então, eu já trabalhava dentro do hospital. Fui na capela, rezei para dar tudo certo. Afinal, a última coletagem me trouxe consequências. Fui para o bloco cirúrgico. Quando chegou lá, o médico fez o toque e não saiu sangue em suas luvas. E ele me disse: "Lúcia, vamos esperar mais uma semana para ver se o seu corpo expulsa, pois o seu colo uterino está totalmente fechado." Saí do bloco arrasada. Não contei para o meu marido. Fiquei quieta, chorei a noite toda. No dia seguinte, minha cunhada chegou para mim e disse: "Lúcia, quer ver tudo isso resolvido rápido e sem dor? Terminar essa história com alegria? Me acompanhe, eu vou te levar na presença de uma pessoa que, se ela não resolver esse teu caso, ninguém mais resolve. Pois já vi essa pessoa resolver coisas muito mais difíceis. Vamos?" A Fátima, minha cunhada, gente, me levou até a cartomante dela, Mari, em Alagoinhas, Bahia, que disse que eu estava grávida sim e que era um menino. Me deu uns banhos de ervas e me deu uma água para beber. E passou para eu fazer o mesmo em casa, além de várias orações. Disse que depois de todo esse procedimento, eu esperasse mais uma semana, em repouso total. E depois, voltasse ao médico e mandasse fazer uma nova ultrassonografia. E foi o que eu fiz. Na semana seguinte que terminei o tratamento, o médico pediu outro ultrassom. E lá fui com esperança. Quando o médico olhou, nem ele acreditou. Meu bebê estava lá. Hoje, ele está com 3 anos. E agradeço a Deus em primeiro lugar e a intervenção da cartomante Della Mari por ter me dado este presente lindo. Muito obrigada de todo o coração. Assina Lúcia Ferreira dos Santos, de Cristópolis, Bahia.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá Della Mari de Iemanjá.
Como é lindo o canto.
Quem disse, gente, que milagres não acontecem? Mas no caso da Lúcia, gente, era trabalho feito. Pois o marido dela havia se envolvido com a mulher que tinha mandado fazer um trabalho para acabar com a vida da Lúcia. Pois a outra ficou sabendo que ela estava grávida. E o trabalho era para o feto morrer. E a Lúcia ir junto. É, mas quem procura essa amiga cartomante Della Mari não fica com problemas, não. Fica é com a solução. É por isso que eu digo e repito: não procurou essa amiga aqui, eu mesma que vos falo, cartomante Della Mari de Iemanjá, então não procurou ninguém.
O guardião Oxóssi e a cartomante Della Mari de Iemanjá atendem dia 12, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 13, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 15,
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Os pretos velhos, minha gente, são a força da sabedoria no domínio da magia. É um povo humilde, porém sábio e experientes feiticeiros. São originários do povo da costa, do Congo, de Angola, de Guiné, de Luanda e de Bengala. São um povo sofrido. Portanto, se quisermos conquistar sua admiração e confiança, devemos tratá-los com muito carinho. Pois em sua vida terrena, já sofreram muito com a escravidão. Embora pareçam alegres e divertidos em suas manifestações, são realmente um povo muito sofrido. Salve, preto velho, saravá. Adorei as almas, adorei. Aí você me pergunta, mas por que a mãe dela Mari começou a carta falando de preto velho? Eu vou te explicar. Foi por causa dos pretos velhos que eu, mãe dela Mari, resolvi mais um problema. E eu tenho aqui em minhas mãos a carta da dona Maria Eunice Sampaio Gurgel, da cidade de Jequié, na Bahia, que agradece e testifica em favor da sua filha, a Clarice Sampaio Gurgel. Em sua carta, ela relata assim: há algum tempo, minha filha se envolveu com drogas. Descobri isso no dia em que cheguei em casa e flagrei ela e o namorado fumando maconha no quintal. Na hora eu perdi o chão e mandei ele ir embora da nossa casa. Minha filha parecia transtornada. Gritava comigo que eu não podia fazer aquilo e foi atrás dele. Eu fiquei em pânico, só de pensar no que vi e no que mais poderia estar acontecendo. Pois ela já estava há algum tempo bem diferente comigo e com meu marido. Nós nem imaginávamos que era por causa de drogas. Então, resolvi procurar a senhora, mãe dela Mari. Pois sabia que a senhora já havia ajudado muitas pessoas que sofriam com vícios. E então, eu pedi que a senhora fizesse um trabalho de limpeza e que liberasse a minha filha e o namorado dela. Que no fundo, no fundo, ele era um bom rapaz. A senhora olhou para mim e disse: filha, os pretos velhos vão resolver esse assunto. E me deu uma cachimbada. E eita, que fumaça fedorenta. E aí a senhora disse: muita gente chorou e ainda vai chorar ouvindo os conselhos que dá quando o filho de Umbanda se senta aos pés da vovó, desfia rosário de lágrimas. Que pena, que dá. Dá dó, vovó, só escutando, mas procurando também entender. Sabe que filho de Umbanda ainda tem muito o que aprender. Porque Zambi é maior. Porque Zambi é o caminho. E quem tem fé em Zambi nunca vai ficar sozinho. Levanta cedos e fio. Com velho você quer caminhar? Olha que a terra é longe. E velho caminha devagar? É devagar. É devagarzinho. Quem caminha com preto velho nunca ficou no caminho. Após pedir ajuda aos pretos velhos, foram arriadas as oferendas. Exatamente no nono dia, ela apareceu em casa, contando que ele tinha sofrido um acidente de carro na noite anterior por dirigir embriagado. Depois desse susto, graças a Deus, ele ficou bem novamente. Se endireitou e até conseguiu um emprego. Já minha filha voltou a ser como antes, uma menina linda e abençoada. Os dois juntos estão muito bem. Ele cresceu no trabalho. E tenho certeza de que os dois pararam com as drogas. Em agradecimento, prometi e quero que conte a minha história para todos. Assina Maria Eunice Sampaio Gurgel, da cidade de Jequié, na Bahia.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá de Lamari de Iemanjá.
Pessoal, olha, seja qual for o vício, negócios complicados, no amor, no trabalho, o guardião Oxóssi e eu, a mãe dela Mari de Iemanjá, resolvemos, pode acreditar. Aqui tem café no bule, aqui não tem enrolação não. Grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro. Era dependente de remédio e das moletas. Quando chegou ao Iliaxé Palácio dos Orixás, a aposentada Betânia Barata Falcão, lá de Santa Rita, na Paraíba, de 58 anos, ela era totalmente dependente de remédios. Ela afirma que sofria de síndrome do pânico, artrose e esclerose. Ela diz: eu tomava tranquilizantes e fazia tratamento com psiquiatras, mas nada me devolvia a paz. Ela acrescenta aqui que precisava ainda colocar uma prótese no joelho, que estava com a cartilagem ruim. Porém,
corria risco de morte por ser hipertensa e cardíaca. Passei a andar de muletas, pois muitas vezes eu perdi os movimentos da perna e caía na rua. Lembra-se a aposentada, cuja casa parecia uma farmácia. Sem suportar aquela situação, ela buscou ajuda no nosso Ilê Axé Palácio dos Orixás. Esteve comigo, cartomante de Lamare de Iemanjá. E ao fazer uma consulta através dos jogos de búzios, gente, eu descobri uma feitiçaria. E aí, imediato eu recorri às forças dos pretos velhos. E eu disse: meu pensamento eleva-se ao teu espírito e peço a Gô que tuas guias sejam o farol que norteiam minha vida, que vossa pemba trace o caminho certo para todos os meus atos, que vossas palavras tão cheias de compreensão e bondade iluminem a minha mente e o meu coração, que o teu cajado me ampare em meus tropeços. Ontem te curvastes aos senhores, hoje ajoelho-me aos teus pés, pedindo que intercedas junto a Oxalá por mim e por todos que neste momento clamaram por vós. Paz sobre o seu lar e que a luz divina de Oxalá se estenda pelo mundo.
Oxalá, meu pai.
E que o grito de todos os orixás seja um sinal de vitória sobre todas as demandas da sua vida. Maleme as almas, maleme para todos os meus inimigos, para que saiam do negrume da vingança e que encontrem força fecunda e clara do amor e caridade. Toda a feitiçaria foi retirada do corpo da Betânia. O primeiro bem que a senhora, minha mãe cartomante de Lamare, restituiu foi minha paz, conta ela. Por isso, atualmente, não preciso mais de tranquilizantes ou tratamentos psiquiátricos. Mais tarde, gente, a aposentada também recebeu cura para as pernas e hoje anda normalmente, sem a ajuda de moletas. Deus mudou minha vida quando assumi um compromisso. Um compromisso real com Ele. Agora sou uma nova mulher cartomante de Lamare.
Oxalá, me segura, meu pai, oxalá.
Muito obrigada pelo trabalho umbandista tão poderoso que a senhora fez no Ilê Axé Palácio dos Orixás para trazer a minha saúde de volta. Assina Betânia Barata Falcão, de Santa Rita, na Paraíba.
Mais uma carta de agradecimento. Ah, como é bom ler isso aqui no programa O Guardião das Sete Chaves. Cartas de pessoas que procuraram essa amiga cartomante de Lamare e nos mandaram agora cartas agradecendo. E esta que está aqui em minhas mãos diz assim: bom dia, cartomante de Lamare. Eu sou a Marcela de Oliveira, da cidade de Alagoinhas. O nosso pai, o Otávio, vivia bebendo. E graças à senhora e a fé em Oxalá, nosso pai está salvo do álcool. Durante anos, toda a minha família sofreu com algumas bebedeiras do meu pai. Ninguém sabe por que ele começou com o álcool, mas todos conhecem bem o resultado de cada porre. As brigas eram diárias e minha mãe perdeu as contas das vezes que precisou dormir na sala e até mesmo nas casas dos vizinhos, chorando, assustada com a violência daquele homem com quem ela estava casada. Nós, apenas adolescentes, não conseguíamos fazer muita coisa para evitar os problemas. Então, o tempo passou e, graças a Deus, vocês vieram trabalhar aqui em nossa região. Eu e meu irmão, hoje já somos adultos, passamos a escutar o programa O Guardião das Sete Chaves. Comparecemos ao Ilê Axé Palácio dos Orixás. Lá, pedimos que a senhora cartomante de Lamare intercedesse em nosso favor, em favor do nosso pai, e o levasse para o bom caminho. A senhora cartomante de Lamare disse que o que fazia nosso pai beber é que ele tinha mexido em um trabalho de bebidas que foi feito para outra pessoa, e que todas as vezes que o macumbeiro reforçava o trabalho, em vez de prejudicar aquela pessoa, prejudicava era o meu pai, pois o encanto, a macumba estava ali no meu pai. A senhora invocou as forças dos pretos velhos, colocou suas mãos em cima da peça de roupa de nosso pai e disse: Cambina, mamanhê, cambina, mamãezinha,
Oi, Segura Campina que eu quero ver. Filhos de Umbanda não tem querer. Segura Campina que eu quero ver. O povo da Campina, oi, quando vem trabalhar? Todo o povo vem por terra, campinar vem pelo amor. Todo o povo vem por terra, campinar vem pelo amor. Após fazer as oferendas para a vovó Cambida, a cartomante Della Mare combateu aquela macumba. Colocou um espírito de luz para iluminar, para proteger, para defender o nosso pai. E milagrosamente, meu pai parou de beber. E nunca mais colocou uma dose de álcool na boca novamente. Tudo isso devemos à mãe cartomante Della Mare. Assina Marcela de Oliveira de Alagoinhas, Bahia. E aí está, queridos ouvintes. O pai da Marcela, gente, de Alagoinhas, vivia na cachaça. Surrava ela, o irmão e a mãe. Ela pequena, nada podia fazer. Mas quando cresceu, passou a ser de maior, começou a ajudar a família. Isso você também pode fazer. Não deixe um ente querido. Lute e faça a sua parte. Pois este é o dever de uma verdadeira filha, de alguém que ama e quer ajudar. Vovó Catarina, vovó Catarina, Vovó Catarina vem de Angola para seus filhos abençoar. Vovó Catarina, que tem poder, tem na Umbanda muito a ver. Ela vem de Aruanda com a fé de Oxalá. Traz arruda e guiné para rezar filhos de fé. Vovó Catarina, que tem poder. E foi com as bênçãos de vovó Catarina que mais um problema foi resolvido. E a beneficiada foi a Leudênia Alves, da cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Na carta, ela nos diz: Mãe Della Mare, abraços. O testemunho que faço nesse momento não é meu, e sim da minha irmã, Leurivânia, por ela estar ainda sem possibilidade de fazer. Ela ainda não tem possibilidade de fazer uma carta, de escrever, pois bem no dia 3 de fevereiro desse ano, na noite em que houve um apagão no Nordeste, minha sobrinha Carol, de 10 anos de idade, inadvertidamente, pegou uma tampa de margarina e colocou a vela em cima para clarear a sala. E todos foram dormir. A vela derreteu e passou para a tampa. Estava na estante. E ali havia um vidro com solvente. É bom lembrar que eu estou escrevendo do interior de São Paulo, mas esse fato se deu no interior do Ceará, em Calcaia. E a minha irmã sempre está em contato comigo. E me passou esse seu testemunho que eu me acho na obrigação de contar. Pois bem, quando meu cunhado viu, correu e jogou o vidro para longe. Apagaram fogo com os panos, mas queimou outras coisas sem muita importância. Mas apesar de nada ter acontecido com eles, a minha sobrinha, por ter ficado muito próxima à fumaça, sentiu-se mal e teve que ser levada ao hospital para ser medicada. Passado o susto e o tempo, alguns meses depois, a Carol começou a apresentar um quadro de tosse permanente, sempre acompanhada dessa tosse, uma dor à altura do tórax. Levada aos médicos especialistas, feitos os exames de todo jeito, ficou constatado que ela estava sofrendo de um problema no pulmão, ainda em consequência daquela fumaça que ela aspirou quando do princípio de incêndio. Apesar de todos os cuidados médicos e dos tratamentos adequados ao qual ela era submetida, a Carol só piorava cada dia que passava. Preocupada com o desfecho daquela doença, da vida daquela criança, uma tia do meu cunhado pediu permissão para levar a criança num local onde ela, por experiência própria, tinha mais absoluta certeza que o problema seria resolvido o mais breve possível. E assim ela fez. Levou Carol numa sexta-feira no Ileaxé Palácio dos Orixás, dia em que as forças espirituais estão mais concentradas. Mostrou a Carol para a mãe Della Mare de Imanjá, que de imediato aplicou-lhe um banho de ervas por aproximadamente 20 minutos, massageando seu tórax com bálsamo, que é uma substância que, segundo ela, tinha um cheiro muito agradável. A mãe Della Mare disse que continuasse aqueles trabalhos por mais 3 semanas e depois poderia mandar fazer novos exames. E assim foi feito. Ao término de 3 semanas, a Carol já se sentia muito melhor. Foi feita uma bateria de exames e realmente, como disse a mãe Della Mare de Imanjá, ela estava totalmente livre daquele mal. A senhora, mãe Della Mare, e a todos que fazem o Ileaxé Palácio dos Orixás, em nome da minha família, o nosso muito obrigada. Assina Leudênia Alves, que mora na cidade de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Olá, meus amados e amadas. Aqui quem vos fala sou eu, mãe Della Mare de Imanjá.
Minha gente, muitas são as cartas de agradecimento que eu, mãe de Lamar e de Manjá, recebo todos os dias. E hoje não é diferente. Mas essa de hoje me comoveu muito o coração. Prestem atenção nesse lindo relato de cura pelos pretos velhos, através deste aparelho mediúnico que sou eu, mãe de Lamar e de Manjá. Vamos à carta. Tendo convulsões, Luzia Helena, com 5 aninhos, foi levada pela mãe, a corretora Marilene Leal Chaves, de 42 anos, moradora em Belém do Pará, ao neurologista. A filha, logo depois, passou a apresentar perda do equilíbrio e da coordenação motora. Após muitas baterias de exames, a neuropediatra constatou que a menor tinha ataxia cerebelar, que é a perda de coordenação dos movimentos, um problema degenerativo. Um dos tratamentos a que a menina Luzia Helena foi submetida foi a imunoglobina, na qual ela ficava ligada a uma máquina durante uma semana, recebendo componentes de sangue. Não houve resultado. E ela continuava sem conseguir ficar em pé. A menina então foi consultada por um especialista, que estudava 10 casos iguais ao dela. A médica diz que o tratamento à base de corticoide fazia com que alguns pacientes apresentassem melhoras. E o indicou, mas não havia pesquisa que garantisse que Luzia seria uma delas. Então, a mãe decidiu fazer a campanha em uma igreja evangélica. No entanto, a recuperação não aconteceu. Ela diz: procurei padres, missionários, professores, madames, tudo quanto eram pessoas que mexiam em esoterismo, eu ia. Nada mudava. Decidi, então, fazer o tratamento com corticoide. Mas Luzia começou a ter sintomas de alergia, a gemer de dor, a tossir e a se engasgar. Em meio ao desespero, eu ouvi a voz de Deus me dizendo: procure a mãe de Lamar e de Manjá. Eu não sabia quem era. Pesquisei na internet e descobri o programa da senhora. Escutei por 1, 2, 3 semanas e resolvi ir até Feira de Santana, no seu Ilhéu Palácio dos Orixás. A senhora me disse que era um trabalho que colocaram em cima da minha pessoa e pegou em minha filha. E com a força dos pretos velhos, a minha filha ficaria curada. Em seguida, eu, mãe de Lamar e de Manjá, coloquei as mãos na cabeça dela. E eu disse:
viu, se você precisar.
Louvados sejam todos os pretos velhos. Louvados sejam vós que formais o Santíssimo Rosário da Virgem Maria. Santas almas benditas, protetoras de todos aqueles que se encontram em aflição. A vós recorremos, espíritos puros, pelos sofrimentos grandiosos, pela humildade e bem-aventurados pelo amor que irradiam. Socorre-me, pois encontro-me em aflição. Concedam-me, meus bondosos pretos velhos, a graça que Luzia Helena está precisando, através da vossa intercessão, junto à Santa Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus e de todos nós. Dai-me, meus pretos velhos, um pouco de vossa humildade, de vosso amor e de vossa pureza de pensamentos, para que possa cumprir a minha missão na fé, seguindo todos os vossos exemplos de bondade. Louvadas sejam todas as santas almas benditas. Tenham piedade de nós, assim seja. Aos poucos, passei a observar uma melhora na Luzia. Tinha dias que ela estava bem, mas em outros não conseguia se equilibrar nem andar, conta Marilene, que depositou toda a sua confiança nos pretos velhos. Diz ela: fui trabalhando a minha fé. Aquela ocasião, Marilene frequentava o Ilhéu Palácio dos Orixás, em Feira de Santana, onde alcançou a bênção da cura para a filha. Estava com minha filha no colo e pedi aos pretos velhos que completasse a obra. A partir daquele dia, Luzia passou a andar com firmeza. É o que testemunha a mãe, que hoje é Ogã do nosso Ilhéu Palácio dos Orixás, em Feira de Santana. Assina a nossa ouvinte, Marilene Leal Chaves, de 42 anos, moradora de Belém do Pará. Meus amados e amadas, quero te falar quem sou eu. Você pode se perguntar e eu vou te responder: mas quem é mãe de Lamar e de Manjá? Olha, eu sou uma poderosa mulher, com tamanha força espiritual e querida sim pelo povo, pelos meus consulentes e meus filhos e filhas de santo. Sou uma fada, uma bruxa, uma feiticeira, uma ialorixá, uma sacerdotisa, tudo isso e muito mais. A melhor e mais conceituada ialorixá de todos os tempos. Eu resolvo qualquer problema espiritual, desmancho
Qualquer tipo de trabalho feito contra você, mesmo que seja vudu, magia negra, feitiço ou qualquer outro mal mandado para lhe destruir. Eu, mãe de Lamar e de Manjá, eu posso lhe ajudar. Tire uma consulta espiritual comigo, a fada do amor, a bruxa da felicidade. E tenha certeza que terás o seu amor de volta. Jogo de búzios, cartas dos orixás, trabalhos para todos os fins e o imbatível trabalho no caldeirão do amor. Meus queridos, eu sou a mãe de Lamar e de Iemanjá e a Lorixá e terapeuta holística. Agende sua consulta comigo. Irei te ajudar em desbloqueios financeiros. Te ajudo no campo da saúde. No amor, trago a pessoa amada. Faço querer quem não quer. Minhas consultas são sigilosas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Faça hoje mesmo. Estou te esperando. Ligue 759-9146-2008 ou 759-9989-0055. Agende sua consulta e resolva o seu mais difícil problema.
O guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 12, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 13, em Serrinha,
rua Mari Andreasa, número 147, em frente à Ronda.
Dia 14, em Mutuípe, na rua São Roque, número 48, em frente à Praça São Roque. Dia 15,
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Alagoinhas, na rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha, ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 18, em Santo Antônio de Jesus,
rua do Areal, número 205, bairro São Benedito.
Dia 22, em Valença, na Praça Conselheiro Baltazar, 338, no Residencial Vila Rica, próximo ao Centro de Atendimento do Bolsa Família. Dia 26,
em Tucano, na rua Tabelião Vandeslau Borges, número 74, próximo da oficina do Jairinho.
Você acompanhou mais um programa líder de audiência. O Guardião das Sete Chaves, apresentado pela maior Ialorixá do Brasil. Cartomante Dela Mari de Iemanjá, a fada do amor. Finalizado o programa O Guardião das Sete Chaves, eu lembro a você. Quer saber algo sobre o amor, os negócios, emprego? Sobre o que o Espiritismo pode influenciar, pode mudar em sua vida? Acompanhe todos os dias de segunda a sábado, às 9 horas da noite, a live do Guardião Oxóssi. A live do Guardião Oxóssi. O maior e mais conceituado babalorixá do Brasil. Acesse o YouTube do Guardião Oxóssi e fique por dentro de tudo.
Rádio Povo.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio. Muito mais que alegria é ter sua companhia. Uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Olá, simpatias, bom dia, minhas gostosas companhias, chegamos!
Emanuel Brito! Começa agora o programa Super Manhã!
Oi, cadê você? Ah, está aí! Vem com a gente na Rádio Povo FM, todo mundo ligado!
A partir de agora até o meio-dia!
A turma toda! Reunida aqui, Rádio Povo FM.
Ótima terça!
Oba! Bom dia!
12 de maio de 2026.